Há pouco mais de uma semana, as luzes de Natal na Praça do Templo foram ligadas, continuando a tradição de 53 anos. E para muitos, marcando o início da época natalícia. No Natal celebramos o nascimento, a vida e a luz de Jesus Cristo, o Filho literal de Deus e o Salvador do mundo. Encontramos esperança na declaração que acompanhou o seu nascimento. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A música, as crianças felizes, presentes para dar e receber, árvores de Natal, enfeites e luzes, fazem todas parte da nossa alegre celebração. Quando pensamos no Natal, que ternas lembranças vêm à mente? No meu caso, esta época do ano traz as lembranças das comemorações de Natal da minha infância. Ainda me recordo das muitas prendas que recebi. Recordo-me de bolas de futebol e basquetebol, brinquedos e roupas. A maior parte desses presentes desapareceram e foram esquecidos. As roupas estão gastas e deixaram de servir. Mas o que mais me lembro nos dias, nos natais passados, as minhas lembranças mais marcantes e favoritas, não são acerca do que recebi, mas do que dei. Deixa-me explicar. Todos os anos, no sábado anterior ao Natal, a juventude da ala reunia-se na nossa igreja. Enchíamos cestos de laranjas, bananas, bolos e bolachas caseiras e distribuíamos pelas viúvas da vizinhança. Entrávamos nas suas casas, cantávamos músicas de Natal e oferecíamos dos cestos. E continuo a recordar-me dos seus agradecidos sorrisos. Algumas delas eram imigrantes de primeira ou segunda geração e expressavam a sua gratidão no inglês com forte sotaque. As irmãs Schwartz, Zbinden, Grohl e Kackler. Nunca esquecerei os sentimentos calorosos que ficaram gravados no meu coração. Quando Lisa e eu tornámos-nos pais, começámos a tradição de dar presentes de Natal a uma família necessitada, como muitos de vós fazeis. Muitas vezes recebíamos o nome de uma família, de uma instituição de caridade da comunidade, onde constava a idade das crianças, e passávamos muito tempo e esforço a encontrar as prendas apropriadas para eles. Os nossos filhos pareciam apreciar mais isto do que receber os seus próprios presentes no dia de Natal. Esta tradição familiar de serviço ajudou a gravar o verdadeiro espírito de Natal nos nossos corações. Na minha vida profissional, estive envolvido no desenvolvimento, fabricação e comercialização de equipamentos de ginástica em todas as partes do mundo. Os equipamentos como as esteiras, as bicicletas ergométricas e aparelhos elípticos são desenhados principalmente para fortalecer o coração. Na nossa empresa, empenhávamos para garantir que os utilizadores desses equipamentos pudessem medir com precisão a condição e os níveis de atividade do seu coração, através de monitores de frequência cardíaca. Hoje, usamos a tecnologia nos pulsos, que monitorizam o nosso coração e nos incentivam a praticar atividades para o fortalecer. E se existisse uma maneira de medir o nosso coração numa perspectiva espiritual? Um monitor cardíaco espiritual, por assim dizer. O que diria o nosso monitor cardíaco espiritual? Quão espiritualmente saudável é o nosso coração? A época natalícia parece ser um momento ideal para cada um de nós avaliar cuidadosamente o estado do nosso próprio coração. Por exemplo, podemos perguntar a nós mesmos, o meu coração está preparado para receber o Salvador? Na época natalícia cantamos com frequência, desde que todo o coração reserve um espaço para Cristo. Como podemos preparar um espaço para Cristo no nosso coração, especialmente durante esta tarefada, no entanto, maravilhosa época? As Escrituras estão repletas de descrições que ajudam-nos a avaliar a condição do nosso coração. Alguns versículos contêm palavras como puro, manso, humilde, quebrantado e contrito. Nas Escrituras, estas e outras palavras oferecem-nos uma visão do coração do Salvador. Para recebê-lo, os nossos corações devem certamente ser puros e humildes, como o dele. Parafraseando Paulo, podemos esforçar-nos para ter as palavras e os atributos de Jesus Cristo escritos como uma epístola no nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. A epístola de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não com tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Isso requer mais do que apenas agradáveis saudações de Natal que saem dos nossos lábios. O Senhor advertiu contra aqueles que se aproximam de mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Durante este Natal e durante o ano, os nossos atos de bondade e boas obras são a melhor indicação de que o nosso amor pelo Salvador está escrito nos nossos corações. Ao ponderar sobre a condição do meu próprio coração, encontro inspiração e grandes exemplos a seguir nos corações fortes e sacrificados daqueles que ajudaram a estabelecer a Igreja de Jesus Cristo nos primeiros dias da sua restauração. Gostaria de partilhar uma história de Natal sobre uma das primeiras irmãs santas dos últimos dias, convertida em Immingham, Inglaterra, Mary Wood Littleton. Mary e o marido Paul nunca pensaram que deixariam a sua casa na Inglaterra, mas ouviram a mensagem do Evangelho restaurado e obtiveram um testemunho sobre a sua veracidade. Foram batizados e em apenas 2 meses, a Mary e o Paul, acompanhados dos filhos, navegaram para a América para se reunirem aos santos. Chegaram a Nova York a 20 de dezembro de 1844. 5 dias depois, viajaram de carruagem para Nauvoo, Illinois. Imaginem, eles celebraram o seu primeiro dia de Natal na América, a viajar com temperaturas geladas e por estradas difíceis. Apesar destas mudanças, Mary tinha no seu coração a esperança de que um dia a sua família voltaria a celebrar o Natal, como o tinham feito em Inglaterra, com grinaldas, Pai Natal e cânticos de Natal. Infelizmente, o seu segundo Natal na América, em 1845, não foi muito melhor. Usaram todo o dinheiro que tinha para comprar um vagão de um comboio que Paul transformara numa casa improvisada enquanto a família lutava para se estabelecer em Nauvoo. Uma vez mais, com o coração cheio de esperança, Mary disse: "No próximo Natal, no próximo ano, o Natal será diferente." No ano seguinte, em 1846, no terceiro Natal da família na América, a Mary e as crianças estavam em Winter Quarters a preparar-se para uma longa jornada rumo ao oeste na primavera. Multidões expulsaram-nos de Nauvoo enquanto Paul se dirigia para o oeste com um batalhão mórmon a várias centenas de quilómetros de distância. Uma vez mais, não houve Pai Natal nem cânticos. Em vez disso, houve jejum e uma sincera oração a favor do filho de 8 anos de Mary, que estava perto da morte com malnutrição severa. Ele sobreviveu, mas 25 outros em Winter Quarters morreram naquele mesmo dia de Natal. Foi apenas no seu quarto Natal na América, recém-chegados ao Vale do Lago Salgado, que Mary e a sua família finalmente celebraram o Natal juntos em relativa paz. Mesmo assim, não foi o tipo de celebração que ela tinha tido na Inglaterra. Mas, em alguns aspectos, foi muito melhor. Numa celebração de Natal domingueira, o dia a seguir ao Natal de 1847, os santos reuniam-se para orar, expressar palavras de agradecimento e cantar hinos de louvor a Deus pela sua libertação em Sião. Um desses hinos foi uma sentida interpretação de Vinda aos Santos, um hino escrito na Jornada dos Pioneiros, que se tornou um hino de fé para aqueles primeiros santos pioneiros. Depois disso, Vinda aos Santos permaneceu um hino favorito, até mesmo uma canção de Natal, nas celebrações natalícias sobre os pioneiros. Acredito que os desafios de Mary, ao longo dos anos, contribuíram para transformar o seu coração. Ela parecia ver o Natal com mais clareza, com novas tradições de Natal e uma nova melodia no seu coração. Ela desenvolveu um verdadeiro coração de sacrifício centrado na sua esperança e amor em Jesus Cristo e por Jesus Cristo. A época do Natal parece ser um momento apropriado para meditar sobre quão espiritualmente saudáveis estão os nossos corações. E assim concluo com uma simples sugestão que pode ajudar-nos a monitorizar e fortalecer os nossos corações espirituais. Eu convido-nos a todos a fazer algo que exprima externamente os nossos sentimentos internos sobre o nosso Salvador Jesus Cristo, como uma oferta que lhe damos este ano. Como Mary Littleton, estamos reunidos nesta noite como seguidores fiéis de Jesus Cristo para o adorar. Ouçamos agora, atentamente, o coro que se junta a nós em coros celestes, num belo e convidativo hino, convidando a nós a erguer-vos, cantando: "Porque hoje é nascido o Senhor dos Anjos. Não importa em que parte do mundo vivemos, cada um de nós pode vir, jubilosos, a Belém, mesmo que seja apenas no nosso coração, para adorá-lo e honrá-lo. Ofereço o meu testemunho de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Que tenhamos o Espírito de Cristo escrito nos nossos corações durante o período de festas e do novo ano, é a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.